Revista do Meio-Dia.
Meio-dia 9, a você uma boa tarde. Quarta-feira, 8 de maio de 2024. Começa aqui a edição de número 963 da Revista do Meio-Dia. Vamos aos destaques de hoje. Pint of Science, maior debate de ciência do mundo fora dos ambientes acadêmicos, chega a Londrina na segunda-feira. A UEL é parceira no evento, daqui a poucos detalhes com os organizadores. O grupo busca estimular produção e reduzir custo da distribuição do biogás e biometano no Paraná. Produção paranaense de mandioca deve crescer 6%. As notícias do campo estão na coluna Conexão Agro. Mia Madre, do diretor italiano Nanni Moretti, é uma jornada emocional que explora temas universais, como amor, a perda e a redenção. Saiba mais sobre o filme em exibição hoje no Cine Café da Ibravissime, na coluna Viva la Vida. Toquinho, 60 anos de carreira, show no dia 25 de maio no Teatro Mãe de Deus. E antes, dia 17, no Moringão, Djavan canta sucessos de quase 50 anos de estrada. Confira outras atrações de maio. Melhor documentário do Oscar 2024, 20 dias em Mariupol, sobre equipe de jornalistas que fica presa na cidade após a invasão russa na Ucrânia, estreia amanhã no Espaço Vila Rica. E o último dia para assistir ao longa alemão no Cine Teatro Ouro Verde.
A UEL e você.
Vamos iniciar com informações sobre o Levante da Juventude, Henrique Martins.
Quarto Acampamento Nacional do Levante da Juventude acontece entre os dias 30 de maio e 2 de junho em Brasília. O evento será na Universidade Federal de Brasília e envolve diversas atividades acadêmicas e culturais. Não há custo para ir ao acampamento e o movimento está disponibilizando ônibus fretados saindo de várias regiões do Paraná, inclusive Londrina. Maria Clara Cristóvão Hadi, graduanda de Serviço Social na UEL, militante e coordenadora estadual e municipal do Levante Nacional da Juventude, comenta.
O Levante Popular da Juventude é um movimento social autônomo, sem vínculo partidário. Nós organizamos a juventude brasileira dos diferentes cantos do Brasil através de diferentes ferramentas, como o trabalho de base, a arte, a cultura, a formação e a luta. A gente busca a transformação da sociedade, tendo como principal horizonte o projeto popular para o Brasil. O Acampamento Nacional do Levante surge como uma ferramenta de reunir a juventude brasileira, organizada ou não no movimento. O acampamento se apresenta como um espaço de deliberação sobre as diretrizes da organização, mas é também um espaço de acesso à cultura e ao lazer. O acampamento, ele funciona como se fosse um festival cultural, onde a juventude que participa é também a protagonista do evento. Então vai rolar roda de conversa, shows, apresentações culturais, oficinas, batalha de rima celebrando os 40 anos do hip hop no Brasil, mostra científica com os estudantes, inclusive da Universidade Estadual de Londrina, que vão apresentar a sua pesquisa lá em Brasília, e vários outros elementos que são característicos da juventude brasileira. O acampamento vai acontecer do dia 30 do 5 ao dia 2 do 6, em Brasília. O alojamento e o evento como um todo vão acontecer na Universidade Federal de Brasília, mais precisamente no Centro Comunitário Atos Bulcão, que é dentro da universidade. O evento não tem nenhum custo, as inscrições são gratuitas e quando você se inscreve, isso já está incluso o alojamento e a alimentação que vai se dar através das cozinhas solidárias e do MST. No momento da inscrição, existe duas formas diferentes de se inscrever, de forma gratuita ou com uma contribuição de valor social de R$20 para ajudar a gente com os custos dos transportes que a gente está movimentando dos diferentes estados. O público-alvo é a juventude brasileira. Então, não necessariamente esses jovens precisam estar inseridos na universidade ou nos colégios e institutos federais. Então, o nosso público principal é essa juventude, seja ela estudantil, territorial ou camponesa.
Para o movimento garantir o evento e transporte de forma gratuita, eles precisam se mobilizar de diversas maneiras para arrecadar fundos. Maria Clara ressalta a importância do apoio financeiro tanto de instituições como da comunidade em geral.
Aqui no Paraná, a gente vai ter alguns ônibus saindo de diferentes cidades, inclusive aqui de Londrina. A gente tem um ônibus de 46 lugares que foi fretado pelo movimento e agora a gente está se mobilizando para conseguir garantir esse valor. Então a gente encaminhou algumas políticas de finanças, que foi através de vaquinha, através de rifa e através de encaminhamento de ofício para diferentes entidades e instâncias, não só do município aqui de Londrina, mas do estado como um todo. Então vai rolar sim um transporte saindo de Londrina, mas a gente está nesse processo de arrecadação financeira, que inclusive a gente conta muito com o apoio das diferentes instâncias e também das pessoas de maneira individual, né, a partir de doação ou mesmo comprando a rifa. Então eu acho que é isso, né? A gente teve o prazer de já conseguir lotar o ônibus, a gente fez uma lista de espera, mas que a gente tá na expectativa de que, caso algum lugar vague, a gente leve outras pessoas e todo mundo que queira ir possa ir. Para isso é muito importante que a gente tenha esse apoio financeiro, porque caso a gente consiga abater o valor desse ônibus de 46 lugares que a gente já conseguiu, a gente consegue garantir uma van, um micro-ônibus, para levar as pessoas que ainda estão na lista de espera.
O Levante Popular da Juventude se organiza nas universidades, escolas, bairros, periferias e no campo de todo o Brasil. Construído por movimentos sociais e populares, o projeto luta para contribuir em resolver questões sociais e políticas do país. Para informações sobre o Acampamento Nacional do Levante da Juventude ou para ajudar nas vaquinhas ou rifas, você pode entrar em contato via WhatsApp nos números 99657-8964 ou 99824-1305. Henrique Martins, para a Revista do Meio Dia.
Meio-dia 16. O Festival Party of Science 2024 está chegando. De 13 a 15 de maio, Londrina vai respirar ciência. É a sexta edição do evento aqui na cidade e vai ocorrer em 5 bares e cafés de Londrina. O evento ocorre em conjunto com outros 25 países, totalizando mais de 500 cidades em todo o mundo. A previsão é contar com mais de 800 pesquisadores e especialistas que vão discutir tópicos relevantes em diversas áreas do conhecimento em bares, cafés, restaurantes, lugares descontraídos. Somente no Brasil, são 123 cidades participantes, com 484 eventos presenciais, em 200 locais diferentes, 700 palestrantes, 400 organizadores. O público esperado é de mais de 20 mil participantes, números estratosféricos. Mas agora nós vamos saber da programação aqui em Londrina. Nós estamos recebendo o professor Alexandre Urbano, do Departamento de Física da UEL, que é o coordenador geral do evento em Londrina. Boa tarde, professor Alexandre.
Boa tarde, Liette. Obrigado por nos receber para falarmos do Pint of Science 2024.
Nós que agradecemos e também nós estamos aqui recebendo a Ariane Cardoso da Silva.
Boa tarde.
Boa tarde, Ariane. Só conta pra gente, você é mestranda?
Eu sou mestranda em biotecnologia.
Biotecnologia, graduada em?
Sou graduada em farmácia.
Em farmácia, que participa do evento, a gente vai saber daqui a pouco de que forma, né? Também estamos recebendo a Natália Silvestre. Natália, boa tarde.
Boa tarde, eu sou formada em técnica em alimentos pelo Instituto Federal do Paraná e atualmente eu sou graduando em biotecnologia no Departamento de Bioquímica e Biotecnologia.
Sim, pela UEL. E também participando do evento. Professor, o evento, a gente citou aqui alguns números estratosféricos, né? Aqui em Londrina, antes da gente falar da programação, vamos falar dessa organização. Nós sabemos que é um evento voluntário, né? Como é que a UEL entra nessa organização?
Ah, legal. Bom, primeiro, até a rádio nos receber já é uma participação, né, da UEL, muito bacana. Obrigado novamente, né, por nos receber. Todos os, tanto eu, coordenador geral, como todos os participantes, somos voluntários, né, nessa ação do Pint of Science. Inclusive, o Pint tem essa política, né, do voluntariado, né? Então, todas as instituições participantes são sem fins lucrativos, né? O Pint tem essa característica, né? Como a UEL participa, cedendo, né, jovens talentos, que nem a Natália e a Ariane, né, para o grupo de organizadores, colaboradores. Eu mesmo, né, que sou docente do Departamento de Física, estou aí coordenando, né, fazendo a coordenação geral do projeto. Então, essa é uma forma bastante eficiente, bastante efetiva da UEL participar, né, de trazer esse evento internacional para Londrina, né?
E quais instituições são parceiras?
Há muitas instituições e só com essas colaborações e essas parcerias é possível, né, fazer um evento de tamanho porte aqui na cidade. Então, começo destacando a própria UEL, outras universidades envolvidas, a UTFPR Londrina, né, uma parceira já de longa data, a PUC Londrina também. Os próprios bares que cedem os seus ambientes para a realização do evento, né? Então o Amadeus, o Tears Pub, o St. Peter, o Tribus. Esse ano a gente está inovando, está levando o Pint para um café, né? Isso é inédito aqui na nossa no Pint Londrina. Então no dia 14, 15 horas está todo mundo convidado para ir lá tomar um café e ouvir um pouco sobre ciência do café no Armazém Café, né? Quem mais? A ACIL, uma grande parceira. A CODEL é uma grande parceira, né, na pessoa do ex-deputado Alex Canziani, né, um grande parceiro, incentivador do Pint. A Prefeitura de Londrina, né, o prefeito Marcelo, nosso agradecimento também pelo apoio. Então citei a ACIL, a CODEL, a Prefeitura de Londrina, a Câmara de Vereadores, né, o presidente Emanuel também, parceiro aí, apoiando o evento, né, então... nosso agradecimento a toda a MC Cópias, também uma grande parceira, né, produzindo os materiais, imprimindo. Então é uma gama de pessoas aí envolvidas e de empresas, né, que apostam aí no sucesso desse evento.
Dia 13, segunda-feira próxima, começa o Pint. Qual vai ser a programação de abertura, né? Quem será o palestrante, tema abordado?
Ah, legal. Então, no dia, então nós temos, eu vou contar um pouco da programação geral, assim. Nós temos 3 dias, segunda, terça e quarta, dia 13, 14 e 15 de maio, né? Os eventos começam às 19, então nos bares, como eu disse, Amadeus, Tears Pub, St. Peter e o Tribus, e o Armazém Café, que é o único evento do período da tarde no dia 14, é uma apresentação só. Então no dia 13... O Pint, só retomando um pouco, o Pint ele é feito da ciência nos bares, então de forma descontraída, de forma informal, né? Então os palestrantes, a gente também conversa muito com os palestrantes, que são muitas vezes docentes, pesquisadores, né, que estão acostumados com defesas de teses de mestrado e doutorado e um alto nível de ciência. Então a gente conversa e dialoga para que eles simplifiquem a linguagem, né, para que a gente converse sobre ciência num nível de precisão científica, porém numa linguagem adequada ao público, né? De um bar, né? No ambiente de um bar. Então no Amadeus, por exemplo, no dia 13, nós teremos uma palestra sobre as redes sociais e a sociedade do cansaço, né? Então olha que tema interessante, né? Que envolve aí psicologia, psicoterapia, né? Então nós teremos lá a Fernanda Sarrão, o Ferdinando Zapparoli, que vão falar desses aspectos psíquicos, né, e sociais, da rede social que está presente no nosso dia a dia. Então, são temas que suscitam debates, né, que suscitam curiosidades, né? No mesmo dia, no dia 13, no Tears Pub, nós teremos... E a Ariane e a Nath são lá do Tears Pub, né, as coordenadoras lá do Tears. Vai ser falado sobre o tema a influência da inteligência artificial no comportamento humano. Então, inteligência artificial, outro tema bastante contemporâneo, né? E que vale a discussão. Então, as palestras serão proferidas pelo Marlon Moretti, pelo Felipe Arruda, um biólogo, um educador físico. E no St. Peter, nessa mesma noite, nós teremos a palestra sobre radioatividade. Então, olha, já sai do cenário de inteligência artificial, saúde mental, e a gente vai para uma área de física bastante interessante, que é a radioatividade, né? A energia do futuro, com os professores Eduardo Inocente, que é um professor doutor do Departamento de Física também, ex-coordenador do PAINT Londrina, né? Ele passou essa missão para que eu assumisse o PAINT Londrina. Então, o professor Eduardo, ele foi coordenador geral por 5 temporadas do PAINT of Science, né? Fez um belíssimo trabalho. E por conta disso foi chamado para coordenar toda a região sul do PAINT of Science, né? Então, é a UEL e os seus componentes, né? Trazendo ciência para a sociedade, né? Então, é até uma ação de extensionista, né? Bastante interessante também, né? Então, professor Eduardo Inocente, um grande nome vinculado ao PAINT, né? Vai ser o palestrante sobre radioatividade no St. Peter e vai ter como colega o físico médico Alisson Dalcol, que também formado na UEL, físico formado na UEL. Hoje ele é mestre em física médica e trabalha com radioterapia. Então eles vão falar da radioatividade nos seus vários aspectos e benefícios, né, para a sociedade. Então, dá para ter ideia, né, Eliette? Como é rica, né?
Rica.
Uma noite de discussões. Pena que não dá para ir em todos, né?
Ah,
ao mesmo tempo.
Sim.
Tem que escolher um.
Isso apenas no dia 13, na segunda-feira.
Só dia 13, exatamente.
Né? É isso. Bom, inclusive, professor Alexandre, vamos conversar um pouquinho com as meninas, mas daqui a pouco voltamos com você para contar um pouco mais da programação. Bem, a Ariane, então, qual que é a sua participação? Inclusive, vocês disseram antes que já é a segunda vez que vocês participam do PAINT.
Isso, então, ano passado eu participei, né, como comissão organizadora, mas esse ano eu estou como coordenadora do bar do TIRS, né, que inclusive a Natália também está participando, mas ela vai estar como cerimonialista. Como coordenadora do bar, eu estou ali responsável por convidar os palestrantes, né, até organizar o tema, como que vai ser a ordem de que eles vão apresentar. Ali no dia mesmo eu vou estar mais ali na frente, à frente do evento, responsável ali pelo ambiente do bar.
E no caso a Natália, qual a sua participação?
Boa tarde novamente. Eu brinco muito que um dos fatores importantes, além de toda a equipe maravilhosa, todo apoio que a gente tem, toda a preparação antes, o cerimonialista tem grande responsabilidade de mediar o evento. Então eu recebo público, eu recebo os palestrantes, eu apresento o palestrante, mas também a gente é responsável por manter essa interação ali a ciência, o científico, com o ambiente de bar. Então a gente leva questionamentos, a gente que vai controlando as pausas. Então é um ponto-chave muito importante para o sucesso do evento. É você ter essa... ir se soltando com o tempo. Demorou um pouquinho, que no primeiro ano eu fiquei um pouquinho mais fechada, mas depois você pega o jeito.
Meio-dia 26, professor Alexandre, importantíssima participação dos estudantes, dos graduandos, pós-graduandos, né? A equipe é composta por quantas pessoas na UEL?
Sem dúvida, sem essa ajuda seria impossível, né, realizar o evento. Hoje nós temos um total de 60 colaboradores, né? Então a Ariane e a Nath estão aqui representando uma parcela desse grupo, né? Então agradeço a Ari e Nath, já estendo a todos, né, esse agradecimento. E entre os coordenadores gerais, vamos chamar assim, estou eu, né? E também o Adriano Almeida, que é também antigo organizador já do PAINT, né? Junto com o professor Eduardo Inocente. O Adriano não conseguiu estar com a gente esse ano em todo o tempo, porque ele se mudou para Ivaiporã, mas ele está mais presente que nós, né? Mesmo lá de Ivaiporã, WhatsApp e etc., sempre coordenando. Então o Adriano é uma força de organização fantástica. E toda a equipe, né? Então cada bar, cada local de realização tem um coordenador local, uma equipe, né? O cerimonialista, os recepcionistas. Então tudo isso é organizado para fazer com que o público, né? Os consumidores tenham a melhor noite possível ali de palestras.
Vamos saber um pouco mais agora da programação do dia 14. Agora, PAINT cerveja, se for na tradução literal. O que é PAINT of Science? Essa pergunta eu devia ter feito lá no começo.
No começo. Mas sempre é tempo dizer que PAINT eu entendo como uma pitada de ciência, né? Uma pitadinha de ciência. E exatamente para estimular mesmo essa curiosidade, né, sobre algum tema. Acho também para conhecer pesquisadores, desmistificar um pouco, né, essa áurea de um pesquisador, às vezes alguém inatingível, né, um ser que está numa instituição ali fechada. E são pessoas como nós, né? E simplesmente dominam um tema com bastante profundidade. Isso também desmistifica um pouco, é legal, né? Essa interação, né? É, conhecer um pouco da ciência que é feita na universidade também é importante, né? Da gente levar para a sociedade, dar esse retorno. Afinal de contas, o que, que a UEL produz, né? E a gente produz muita coisa, mas lógico, o nosso público de divulgação é outro. São revistas científicas, são congressos especializados na área. Então, quando a gente tem a oportunidade de ir para o bar, eu acho que é legal a gente levar para a sociedade, né? Olha um pouco do que a gente faz, né? E, então, acho que tudo isso é bastante bom, bastante proveitoso.
Programação do dia 14, como será?
Muito bem. A Nath vai falar pra gente.
Vou falar aqui. Programação do dia 14. Como disse, é a primeira vez que a gente tá trazendo um café, um armazém café, e a gente vai falar nada mais do que a café, além do cafezinho de todo dia, os subprodutos. Vai ser um tema muito interessante, o qual eu faço parte dessa equipe de projeto de iniciação científica, que a gente vai abordar sobre que a borra de café, para onde se aplica? A gente reutiliza essa borra de café para alimentação humana novamente, então vai ser muito legal com a doutora Jaqueline, que é minha orientadora. No dia 14 também vai ter no Amadeus, o futuro da edição gênica, estamos brincando de Deus. Então vai abordar toda essa parte de edição de genoma, até onde a gente vai chegar, genes envolvendo CRISPR, quem é mais da área da biologia vai entender, mas também é o que o professor disse, é levar esses temas, essas pesquisas, de uma forma, de uma linguagem adequada para o bar e ver o que está acontecendo, que são todos assuntos atuais, contemporâneos. No TIRS, a busca por vida inteligente, implicações filosóficas da astrobiologia, que vai ser com o professor Dr. Dimas e Ronaldo. E no Sr. Peters, vai ter sobre aquecimento global, desafios e soluções a uma sociedade sustentável, com o professor Caio e o professor Jorge, que é um tema muito atual, que agora as pessoas estão dando tanta importância com os impactos que a gente anda sofrendo. E vai ter mais um bar ainda, vai ser quatro bares e um café, que é o Tribus, que é Energizando o Futuro, Baterias e Carros Elétricos, com os palestrantes Alexandre Urbano e Lucas Cita. O próprio professor vai ser o palestrante.
Isso, e tem mais aí, finalizando então no dia 15, né? Essa maratona de bate-papo, como será? A Ariane.
Isso. Então, no Bar Amadeus, a gente vai ter o tema insegurança ambientais, populações vulneráveis, né? É um tema bastante em alta, inclusive, aquele acidente que aconteceu no Rio Grande do Sul. Os palestrantes vão ser a professora doutora Ana Cláudia Duarte Pinheiro, que ela é da área de Direito Ambiental, e a professora Ana Patrícia, que vai mais falar sobre os aspectos socioambientais. Já no Bar Tears, nós vamos ter uma palestra muito legal, que vai ser sobre a produção e a degustação de cerveja. Vão ser dois palestrantes. Essa aqui vai ser uma dinâmica um pouco diferente, né? Porque a gente vai ter um professor doutor Luciano Panaggio, que é um pesquisador muito importante aqui na UEL, que ele tem várias empresas, né? Ele tem algumas...
Ele trabalha muito com essa
patentes, né? Então, ele vai ali mostrar um pouco da pesquisa dele. E, além disso, a gente vai ter um produtor de cerveja, ele trabalha ali na micro cervejaria Golden Mission, o nome dele é Paulo Bonilha. E ali no bar do St. Peters, a gente vai ter mais de novo, né, a palestra sobre astronomia, com os palestrantes Miguel Fernando Moreno e o Luzardo Júnior.
Sim, e a Ariane, então, comentando a programação do dia 15. Professor, é importante citar esse momento também de discussão do aquecimento global, dada a situação que estamos vendo na prática, a tragédia no Rio Grande do Sul.
É, sem dúvida. Quando nós tínhamos programado, né, o evento, nem sonhávamos com uma catástrofe, né, tão lamentável quanto essa. E isso mostra que os temas são todos muito importantes, né? Cada um na sua área, cada um no seu lado, mas são todos muito relevantes e muito importantes, né?
Sim, meio-dia 32, estamos finalizando. Vale falar também, estamos falando em espaços públicos, bares, cafés e tal. Quem for, obviamente, tem que estar preparado para custear o seu consumo, que a gente está falando, mas é claro que não vai ter uma taxa para participação, vamos dizer.
Não, é como se diz no linguajar do jovem, é colar e curtir.
Isso aí. Bom, então nós recebemos o professor Alexandre Urbano, que é o coordenador geral do Pint of Science 2024, ele que é do Departamento de Física aqui da Universidade Estadual de Londrina, professor, pesquisador. Também recebemos a Natália Silvestre e a Ariane Cardoso da Silva, participantes, né? A Natália graduando em biotecnologia, a Ariane também é mestranda em biotecnologia. Muito obrigada pelas informações. Voltaremos na semana que vem com mais detalhes, inclusive vamos combinar, professor, com trechos de falas dos próprios participantes, né? Para a gente informar para o ouvinte e reforçar, porque o evento é muito rico e parabéns, porque a organização não é fácil.
Não é fácil não, mas com essa equipe maravilhosa facilita bem. Ajuda bem.
Ok. Querem dar os caminhos para mais informações, as redes?
Sim, acho que a nossa rede social, a mais básica é no Instagram, que é a Ciência Pé Vermelho. Então, é também uma iniciativa do professor Eduardo Inocente e do Adriano Almeida, né? É uma instituição que eles criaram para divulgar a ciência. O Pé Vermelho já dedura, né, que é uma ação londrinense, né? Então é Ciência Pé Vermelho no Instagram, Ciência Pé Vermelho, para saber mais sobre o Pint, é entrar no Ciência Pé Vermelho. Então segue a gente no Instagram e compareça nos bares dia 13, 14 e 15.
Parabéns, obrigada.
A UEL e você. Conexão Agro, as novidades do campo, tecnologia, agroecologia e agronegócio.
Olá, ouvintes da UEL FM, está começando mais uma coluna Conexão Agro. Apresentação Marilaia de Costa, que assina a produção com Vera Barão.
Notícias da semana.
Grupo busca estimular a produção e reduzir custo da distribuição do biogás e biometano no Paraná. Produção paranaense de mandioca deve crescer 6%.
Conexão Agronegócio.
O governo do estado promoveu um encontro na primeira semana de maio para atualizar as ações e demandas da produção de distribuição de biogás e biometano em todo o Paraná. A reunião envolveu as secretarias do Planejamento, Indústria, Comércio e Serviços, Agricultura e Abastecimento e Desenvolvimento Sustentável, além da Invest Paraná, o IDR Paraná, o IAT e a Compagás. Entre as conquistas apresentadas estão os convênios para estimular a produção da energia pelo biogás ou biometano e avanços na ativação de projetos para suprir redes de abastecimento que liguem a área agrícola ao Porto de Paranaguá e a rede de distribuição que atende Londrina e Maringá com foco na área industrial e residencial. A Compagás relatou o avanço da ativação da primeira etapa dos corredores sustentáveis, que visa suprir com pontos de abastecimento que disponibilizem gás nas principais rotas de acesso do interior para o Porto de Paranaguá. O secretário de Estado do Planejamento, Guto Silva, dá mais detalhes sobre as ações desse grupo, que se reúne regularmente com o objetivo de amadurecer os planos de energia renovável.
Um deles é a questão do biogás e biometano, que é uma energia renovável e que nós fizemos essa escolha de incentivo porque somos grandes produtores de proteína. E esse dejeto do frango, do suíno, podem e devem virar energia. Então é um grupo, nós estamos trabalhando, é um grupo de biometano e biogás. E na outra mão, a questão do hidrogênio renovável, que ele pode ser produzido através desse biogás e desse biometano. Então nós temos aqui, de uma forma permanente, um grupo estudando, muita avaliação técnica, com muita demanda, e hoje nós fizemos um corte do que nós já evoluímos, o que nós já fizemos e quais são as próximas etapas.
Rafael Lamastra, presidente da Compagás, também detalha os projetos da empresa, principalmente para atender a demanda industrial das regiões norte e noroeste do estado.
Nós tivemos a oportunidade também de expor o projeto de expansão da distribuição nossa, da rede de distribuição entre Londrina e Maringá, com inicialmente o primeiro trecho em Londrina, que esse trecho, a região norte do Paraná, nós estamos trabalhando para que a gente consiga abastecer essa região, essa rede que vai estar atendendo a indústria e também a área residencial, no caso de Londrina, com biometano.
Entre as demandas levantadas durante o encontro, foram apontados os desafios de buscar a expansão da redução de alíquotas e redução de limites mínimos para comercialização, visando estimular a produção e baratear a distribuição do biogás e biometano.
Conexão Agro-Safra.
A produção de mandioca no Paraná está projetada em 3.690.000 toneladas para 2024, 6% acima da safra do ano passado, que chegou a 3.490.000 toneladas. A informação está no boletim de conjuntura agropecuária referente à semana de 26 de abril a 2 de maio. O documento é elaborado pelos técnicos do Departamento de Economia Rural da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento. Segundo o engenheiro agrônomo do DERAL, Carlos Hugo Godinho, o aumento de produção se deve à expectativa de que se colha neste ano uma área 2% maior do que em 2023. Ele também destaca que outra razão para o volume mais expressivo este ano está nas maiores produtividades obtidas até o momento.
Essa produção de 3,7 milhões de toneladas, ela só está sendo aventada hoje porque nós temos um incremento tanto de área quanto das produtividades obtidas. A área, ela incrementou baseada em preços que estavam melhores, principalmente no momento do plantio, e as produtividades, elas são baseadas em dois fatores. Uma, que nós estamos colhendo preferencialmente nesse momento as mandiocas de dois ciclos, que são mais produtivas naturalmente, e a outra baseada na tecnologia, já que a gente hoje está plantando ramas com qualidade genética melhor, e isso tende a aumentar as produtividades ano a ano.
Essa situação, porém, tem dificultado o recebimento do produto nas fecularias, pressionando os preços. Em abril, o valor recebido pelo produtor foi de R$ 433,00 em média, representando um recuo de 3,9% em relação a março e de 53% em relação a abril de 2023. O excesso momentâneo de produção pode se regular à medida que as colheitas cheguem às áreas de menor produtividade de um ciclo. Caso contrário, a área colhida deverá ser menor do que a estimada atualmente, com mais áreas sendo deixadas para se colher em 2025. O DERAL destaca ainda que abril foi um mês de poucas chuvas na maior região produtora, no Arenito Kaiowá. E, mesmo assim, as produtividades têm se mantido diferente do que se observa na produção de grãos. Por outro lado, o solo excessivamente seco dificulta o arranquio da raiz, o que pode impactar o ritmo da colheita. Ficamos por aqui. Mais notícias do agronegócio, acesse conexãoagro.com.br. Apresentação, Marilaide Costa, que assina a produção com Vera Barão. Até a próxima.
Conexão Agro. As novidades do campo. Tecnologia, agroecologia e agronegócio. Tchau, benvenuti a Viva la Vita, o seu encontro semanal com a cultura italiana. Shining.
Bem-vindos ao nosso podcast de cinema. Hoje falarei um pouco da beleza e da profundidade do filme italiano Mia Madre, dirigido por Nanni Moretti, no ano de 2015. Preparem-se para uma jornada emocional que explora temas universais como amor, perda e redenção. She was just sleeping somewhere. Now she's come back. Mia Madre conta a história de Margherita, uma cineasta enfrentando desafios tanto em sua vida pessoal quanto profissional. Interpretada de forma magistral por Margherita Bai, a protagonista se vê lidando com a iminente morte de sua mãe, enquanto tenta dirigir um filme com o temperamental astro de Hollywood, interpretado por nada mais nada menos que John Turturro. A dualidade entre o mundo interior e exterior de Margherita cria um retrato rico e complexo de uma mulher em busca de equilíbrio. Nanni Moretti, conhecido por sua sensibilidade e inteligência cinematográfica, tece habilmente essas narrativas paralelas, criando uma obra que é tanto um estudo de personagem profundo quanto uma reflexão sobre a natureza do cinema e da vida. Sua habilidade em capturar momentos de vulnerabilidade e humanidade torna o filme Mia Madre uma experiência cinematográfica verdadeiramente comovente. Com uma mistura de drama e humor sutil, o filme nos leva por uma montanha-russa de emoções. Cada cena é como uma pintura em movimento, capturando a essência da experiência humana de uma forma que ressoa profundamente com o público. Portanto, não percam essa oportunidade de testemunhar uma obra-prima do cinema contemporâneo italiano. Junte-se a nós, da Associação Cultural Italiana de Londrina, e Bravissimi, hoje, quarta-feira, às 19h30, no Espaço Cultural da Associação Médica de Londrina, em frente à Concha Acústica, para uma exibição especial do filme Mia Madre. A entrada é gratuita.
Ma perché continuo a ripetere le stesse cose da anni? Tutti pensano che io sia capace di capire quello che succede, di interpretare la realtà, ma io non capisco più niente.
Grande regista, grande. Grande, 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 eh? Sensibilità!
Dai, tanto lo sappiamo che è così. Abbiamo già deciso, no?
No, non l'abbiamo deciso, tu l'hai deciso.
Margherita, fai qualcosa di nuovo, di diverso. Dai, rompi almeno un tuo schema. Uno su 200.
Tu non dire stop!
Non ti ricordi una battuta, una sola battuta!
Sei stanca?
Sì.
Capisco che sta attraversando un periodo complicato, anzi, se ne ha bisogno non si deve preoccupare, l'azienda le può dare ancora qualche mese di aspettativa.
Sì, ma non serve perché ho deciso e insomma non cambio idea.
A presentação deste podcast, Vanessa Araújo. Produção, Ileia Ferraz. Trabalhos técnicos, Ricardo Lima.
Dorme. She's come back.
Viva la Vita, o seu encontro semanal com a cultura italiana. Esta coluna é uma parceria entre a Rádio UEL e a Associação de Cultura Italiana, Ibravissimi. Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
Meio-dia e 48. Boa tarde para você que acompanha a Revista do Meio-Dia, quarta-feira, 8 de maio de 2024. Toquinho, 60 anos de carreira, show dia 25 de maio no Teatro Mãe de Deus, já na semana que vem, dia 17, no Moringão. Djavan canta sucessos de quase 50 anos de estrada. Você vai conferir ainda outras atrações de shows agora de maio. Melhor documentário do Oscar 2024 sobre a equipe de jornalistas que fica presa na cidade de Mauripó após a invasão russa na Ucrânia estreia amanhã no Espaço Vila Rica e o último dia para assistir ao longa alemão no Cine Teatro Ouro Verde. Maio começou com atrações de peso na área musical em Londrina. Sexta-feira passada, dia 3, Yamando Costa fez um show lindo para uma plateia lotada no Cine Teatro Ouro Verde. Compositor, violonista e arranjador, é um dos melhores do país com uma carreira internacional. Vive há 5 anos em Portugal para facilitar seu deslocamento pela Europa, pelos Estados Unidos, onde está sempre em turnê. No show da sexta-feira passada lá no Ouro Verde, inclusive, Yamando comentou que seu coração estava muito dolorido por causa das vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul e pediu para cada um que puder colaborar que possa fazer isso. Ele contou, inclusive, que aqui no Brasil ele fez a turnê toda dele de carro, então ele percorreu de carro os estados de São Paulo, Santa Catarina, também Paraná, e contou que o carro dele ia voltar para o Rio Grande do Sul ainda no começo dessa semana, lotado de donativos que seriam encaminhados para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Yamando é gaúcho e voltou a ter uma casa no Rio Grande do Sul, ele que está vivendo em Portugal desde 2019. Já na próxima sexta-feira, dia 17, Djavan vai estar em Londrina para um show no Moringão, celebrando quase 50 anos de carreira.
Mas também não tem certeza que sim. Quer saber quando é assim? Deixa vir do coração. Você sabe que eu só penso em você. Você diz que vive pensando em mim. Pode ser. Se é assim, você tem que largar a mão do não, soltar essa louca arde de paixão. Não há como doer pra decidir, só dizer sim ou não. Mas você adora um sim.
Com mais de 20 álbuns lançados, Djavan é autor de inúmeros sucessos carregados de letras poéticas e melodias complexas. Como compositor, já ganhou 2 vezes o Grammy Latino de Melhor Canção em Língua Portuguesa, com as músicas Acelerou e Vidas para Contar. Com o mesmo nome de seu 25º álbum de estúdio, lançado em agosto de 2022, a turnê D traz faixas do último trabalho de Djavan, como No Mundo de Paz e Iluminado. Além de mais de 20 sucessos de outras fases da discografia do artista, que tem quase 50 anos de carreira. Ele se apresenta no dia 17 de maio, às 10 horas da noite, no Moringão. Ingressos entre R$ 300 e R$ 1.000. À venda pelos sites disqueingressos.com.br e via gogo.com.
A vinda de Djavan. Londrina é uma promoção da MG Entretenimento, a mesma empresa que trouxe o Yamando Costa. A gente vai tentar também sortear ingressos para o show do Djavan aqui na rádio. Quem também vem esse mês para a cidade é Toquinho, que ganhou o Grammy Latino junto com o Yamando Costa em 2021 por melhor álbum instrumental Baqueninha.
Passa uma tarde da rua, ao sol que a tinta pua.
Dia 25 de maio, Londrina recebe um dos maiores compositores da música brasileira no show Toquinho, 60 anos de carreira.
Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota a voar no céu.
O autor de Aquarela, Regra 3, Tarja em Itapuã, estará acompanhado de seu violão e da cantora Camila Faustino, cantando esses e outros grandes clássicos da MPB.
É que os momentos felizes tinham deixado raízes no seu.
Toquinho, 60 anos de carreira. Dia 25 de maio, às 20 horas, no Teatro Mãe de Deus. Ingressos, Disque Ingressos. Realização, design próprio. Apoio, Rádio El FM.
Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz.
Então, sexta-feira, aqui na Revista do Meio Dia, a gente vai sortear dois ingressos para o show do Toquinho, ele que estará na cidade no dia 25, lá no Teatro Mãe de Deus.
Alô, amigos de Londrina, Paraná, sou o Toquinho. Estou aqui para avisar que no dia 25 de maio, às 20 horas, estarei junto com a grande cantora Camila Faustino fazendo um show para vocês no Teatro Mãe de Deus, começando a comemorar meus 60 anos de carreira. Esperamos vocês lá. Uma folha qualquer, eu desenho um sol amarelo. Até lá.
Tá aí o Toquinho, que dia 25, então, no Teatro Mãe de Deus, faz essa apresentação. Na sexta-feira agora dessa semana, a gente vai fazer o sorteio aqui na Revista do Meio Dia de dois ingressos para o show do Toquinho. Vamos fazer também, na semana que vem, sorteio pelo nosso perfil no Instagram, @uelfm. Toquinho, então, 60 anos de carreira. Moacir Franco, que tem mais de 60 anos de carreira e 87 anos de idade, também estará em Londrina nesse mês.
Corro tanto pra chegar, então eu paro sem saber se devo entrar. Quando parti, eu não pensei que um dia voltaria, e voltei. Tudo estava bem, ela e eu, e tudo que sonhei. Que louco fui, dizendo adeus e partindo para um mundo conquistar, nem eu sei pra quê.
Para quem aprecia os clássicos brasileiros dos anos 60 a 90, Moacir Franco solta a voz no Teatro Marista no dia 26. Com sucessos como Balada para um Louco e Distante dos Olhos, o compositor mineiro radicado na Grande São Paulo conquistou o coração do Brasil. O show vai ser com a banda do próprio cantor. Começa às 7 da noite, mas os portões abrem uma hora antes. Ingressos à venda no disqueingressos.com.br, com valores entre 100 e 200 reais.
E muito longe não achei essa luz que guiava o meu viver. Querida, hoje volto, cansei de sofrer.
Moacir Franco, então, dia 26, no Teatro Marista. Esses materiais que você ouviu foram da Maria Tereza Nascimento.
Tentei te esquecer.
A gente está falando para vocês dos shows de maio. Vai ter também a ABBA Experience no Marista, atrações como o Festival Navalhado, festival de aniversário do Bar Barbearia. Esse vai ser dia 18 no Plaza Eventos. Tem ainda o 14º Festival de Blues de Londrina, uma iniciativa do Kiko Josolino, dia 11 agora lá no Bar Valentino. Também as Pratas da Casa, Nick Vigarista, banda de punk rock formada pelos professores do curso de jornalismo da UEL, André Azevedo, Beto Klein, Fábio Silveira. Esse show será na sexta-feira agora, dia 10, 7 da noite, lá no Sesc Cadeião. Ainda na agenda de maio, dia 24, no Cultural Hall, segundo show da Duo Produções, uma nova produtora de eventos aqui de Londrina, que traz à cidade Esteban Tavares para um show solo, conhecido pelo trabalho com a banda Fresno e colaboração com Humberto Gessinger, dos Engenheiros do Havaí. O Esteban Tavares vai se apresentar em carreira solo pela primeira vez aqui na cidade. Também a banda Plutão Já Foi Planeta faz show em seguida. E a cantora Bruna Rian encerra. Os ingressos já estão à venda na plataforma Simpla. A Duo Produções vai liberar ingresso para sorteio mais perto da data do show, 24 de maio. Você vai concorrer aqui na Revista do Meio Dia, também no nosso perfil no Instagram. Quem também vai fazer show na cidade é o DJ Vintage Culture, dia 31, no Parque Ney Braga, considerado um fenômeno da música eletrônica, tido como um dos grandes DJs do mundo. Nascido no Paraguai, cresceu no Mato Grosso do Sul e é um DJ, então, que tem sido reconhecido fora também do Brasil. Convites à venda no site Ingresso Nacional. Meio-dia 59.
Someone once told me, wars don't start with explosions. They start with silence.
Лично видим визуально. Танки зашли с надписью Z.
Город Мариуполь блокирован со всех сторон.
Russians have entered the city. The war has begun. And we have to tell its story.
Хорошо, что тут есть пресса. Снимайте.
This is painful to watch. But it must be painful to watch.
Вони нанесли бомбовий удар.
Вон там!
Хірургічний корпус, вон там!
А, ну госпіталі,
да? Мама, що?
Не знаєш, куди біжати.
Чего расстраиваешься?
Не хочу, чтобы я умирала.
Или попали вас.
Конечно, вагом надела.
Они столько пережили с мамами.
If the world saw everything that happened in Mariupol, it would give at least some meaning to this horror. Brain will desperately want to forget all this. But the camera will not let it happen.
Ouvimos 20 dias em Mariupol, trailer do filme que acompanha uma equipe de jornalistas ucranianos que acabam ficando encurralados na cidade de Mariupol, vencedor do Oscar 2024 de melhor documentário. Enquanto luta para continuar cobrindo a invasão russa do território, o grupo foi capaz de capturar imagens da destruição causada pela guerra. O grupo contava com um dos únicos repórteres internacionais nessa cobertura. O documentário se baseia nos informes jornalísticos diários, além do próprio arquivo pessoal produzido pelo diretor que escreveu seu próprio roteiro nesse país em guerra. Então, esse documentário que ganhou o Oscar de melhor documentário agora em 2024, 20 dias em Mariupol, vai estrear amanhã lá no Espaço Vila Rica. A sessão será às 7 da noite. No dia 10, também às 7 da noite, tem várias outras opções de horário. Você pode consultar acessando o perfil do Instagram do Espaço Vila Rica, que hoje, inclusive, toda quarta é dia de meia entrada lá no Espaço Vila Rica. Tem vários filmes em cartaz. Hoje, inclusive, é o último dia da exibição do Longa Nacional, domingo à noite, que a gente falou bastante dele aqui com a Marieta Severa. Ela foi premiada no Festival da Espanha. Ela interpreta uma atriz que está cuidando do marido, que foi diagnosticado com Alzheimer. Depois ela mesma se descobre também com a doença. Então, tem algumas atrações que você pode conferir das exibições no Espaço Vila Rica. Tem também um documentário sobre o Dorival Caymmi, que está sendo exibido hoje à tarde lá no Espaço. Você acessa arroba Espaço Vila Rica com dois L's.
Vini.
Der vermittelt den Handel von Drogen online.
Unser Schlüssel zu Art ist ein Leonard Malinowski,
Malinowski lebt mittlerweile als Frau, ja.
Okay, Vorschlag, Sie suchen sich einfach jemanden an und dann ist das alles.
Ja, Sie wissen ganz genau, Malinowski macht's nur mit Ihnen.
Ich kann Ihnen Arthur ausliefern.
Nós estamos te mostrando o trailer do longa alemão Até o Cair da Noite, último dia de exibição desse filme, que é um filme policial, lá no Cine Teatro Verde, sessões às 16h e também 19h30. A sinopse do filme é a seguinte: para ganhar a confiança de um traficante, o investigador Robert precisa fingir ser o namorado de Lene. Polícia espera que seus laços com o criminoso os ajudem a se infiltrar na quadrilha. Enquanto essa parte do plano funciona relativamente bem, o relacionamento falso é difícil desde o início, já que Lene é uma mulher trans e o Robert, que já foi apaixonado por ela antes da transição, ironicamente, Vitor, o traficante de drogas, vai fazer Robert confrontar os dilemas de seus sentimentos. Até o Cair da Noite tem classificação indicativa, 14 anos, 2 horas de duração, 2 últimas exibições hoje lá no Cine Teatro Ouro Verde, 16h também, 19h30. Na sessão da tarde, todos pagam meia entrada, R$10. E o Cine Teatro Ouro Verde só aceita pagamento em dinheiro. A bilheteria abre 30 minutos antes de cada sessão. Com essa informação, a gente se despede de você. Revista do Meio Dia tem produção de Valéria Gianni, Eliette Vanzo, Patrícia Zanin, estágio Maria Tereza Nascimento, Karine Silva, Henrique Martins. Nas redes sociais, Heloísa Gonçalves e Raquel Cacitas. Direção de estúdio, Ricardo Lima. Direção geral, Edir Pedro. Voltamos amanhã. Uma boa tarde para você. Até lá. Tchau.